Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre, eu estou conversando com a Lilian Gusso do projeto Violeta Vive, um projeto que atende cãezinhos abandonados. São mais de 160?
É.
Mais de 160.
Sim.
Um projeto lindo que começou com o Ricardo e que agora já se estendeu. Eles moram numa chácara, né? Os cãezinhos moram numa chácara e a gente está conversando aqui sobre adoção, sobre abandono. E estávamos conversando no intervalo a questão do abandona. Casamos, gente, vamos adotar um cachorrinho. Nos separamos, gente, o que fazemos com o cachorrinho? Nada, manda embora, né? Às vezes tem briga porque os dois querem ficar com o cachorro.
Sim.
E às vezes tem briga porque ninguém quer ficar com o cachorro.
É. Eu acho que o legal é uma guarda compartilhada quando os dois querem, né?
Uhum.
Eu acho muito importante falar que o bichinho, ele dá gasto. Sendo gato, cachorro. Então, quem ficar responsável tem que ter essa consciência. E se os dois adotaram juntos na época, eu acho que os dois têm que conversar para manter, como se fosse uma criança mesmo. Ó, teve que ir no veterinário, gastei tanto, metade meu, metade seu.
Sim.
Né? Depende do acordo aí de cada casal, mas geralmente acaba sobrando só para um.
Uhum. Quem fica, se vira.
É, ou entrega em alguma ONG, deixa em alguma rua sem saída e que se vire.
E não se vira, né, gente?
Não.
Quando a gente tá falando de cachorro que nasceu na rua e de gato, enfim, que nasceu na rua, até tem
uma malandragem.
É, desde pequenininho aprender a se virar, virar lixo mesmo. Por isso que chama de vira-lata. Sim, porque eles vão virar lixo, vão se virar para comer, vão dar um jeito. Agora, você pega um cachorrinho que nasceu, que foi criado dentro de casa, de apartamento, e coloca na rua, ele não vai se virar. Ele vai ser atropelado, ele vai passar fome. Ele não vai, não vai.
Vai ser chutado quando for pedir comida em alguma barraquinha.
Exato. Então, é muito cruel. Sei que você está pensando agora, ai, mas é que tem gente que não pode. Se não pode, vamos procurar uma ajuda. Vê se tem algum parente
algum
que pode
parente
te ajudar,
sim,
sabe? Sempre tem lá um tio, um primo, uma prima que pode, sei lá, que doa um saco de ração ou alguma coisa assim.
É, amigos, né? Uhum. No trabalho, faz uma vaquinha, enfim.
Tem que ter alternativas, né?
Sim. É, os meus dois, quando ficaram 2 anos e pouco no Ricardo, também. Eu tava, na época, totalmente sem alternativa.
Uhum.
E daí minha mãe conhecia o Ricardo, que minha mãe trabalha numa clínica veterinária. Ela falou, olha, ele tem uma chácara, é um pet hotel, vamos ver e tal. Daí o Ricardo, graças a Deus, abriu pra mim. E eu consegui deixar os meus lá por 2 anos e meio. Até eu alugar minha casa e pegar eles de volta.
Uhum. Viu? Dá um jeito. A gente dá um jeito. Tem que dar um jeito.
Todo mundo me falava, ai, doa. Ai, pra que você fica se estressando? São só 2 cachorros. Deu, não, são 2 cachorros só, não.
Aliás, isso é uma coisa que dá vontade de... Desculpa, mas dá na cara da pessoa quando ela fala, né? As duas frases. Por que que você ajuda cachorro e não ajuda a gente? Por quê? Por quê? Por quê? Qual que é o problema de ajudar o cachorro?
Sim.
Quem falou? É um ser vivo. E, aliás, é mais vulnerável do que pessoas, porque seja lá como for...
A pessoa sabe falar e pedir, né?
Exato. Vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, compra a balinha de quem tá vendendo balinha ali no sinaleiro, porque a pessoa, se pudesse estar trabalhando no escritório de terno e gravata, estaria ganhando 10 mil reais por mês. Não pode. O que ela tá fazendo? Ela tá vendendo bala, compra bala no sinaleiro que ajuda a pessoa.
Sim.
Agora, o cachorro não pode vender bala, nem isso ele pode fazer, né?
Sim.
Então, assim, esta questão de não, deixa os animais que se virem, não, gente, não. Isso é um pensamento egoísta e não é concebível, assim.
É, e acho que a castração é muito importante, né? Essa ação que você falou de deixar o cachorrinho na rua, mesmo assim você vai lá dar comida e dar água pra ele, com a casinha, mas o importante é estar castrado. Porque,
isso,
nossa, cada fêmea... Agora mesmo, descobrindo uma empresa perto da minha casa, a moça recolheu 2 fêmeas da rua e ela tinha um macho. O macho cruzou com as 2 fêmeas.
Oh, lógico.
Foram 17 filhotes.
Meu Deus.
Ela tá com 15 ainda lá. É uma senhora super simples, caseira da empresa lá.
Gente, não dá. Isso é muito legal. Eu já vi empresa, posto de gasolina e tal, que faz o cão social, né? Que eles chamam e dão comida e acolhem. Sensacional, maravilhoso, acho perfeito, tá tudo certo. Mas precisa da castração.
Sim.
Mesmo. E assim, a Prefeitura de Curitiba tem um projeto de castração, a Prefeitura de Pinhais tem um projeto de castração. Eu não sei das outras, de Piraquara, Colombo, sei de outras regiões, mas eu acho que quase todas as prefeituras já têm esse projeto,
acho,
né?
Acho que sim. E também tem várias clínicas que fazem um preço bem bacana para quando sim. É cachorrinho resgatado, né?
Uhum.
Então, também desculpa, tem não isso. Tem.
Tem castração que custa R$100, é. Né? E, de novo, se você não tem, sei lá, faz uma vaquinha aí, pede para os amigos, para o vizinho, cada um dá 10 e faz a castração, porque isso é essencial.
E tem gente que, às vezes, pega uma fêmea, põe para dentro do portão e pensa, ah, mas ela é sozinha aqui, não tem como cruzar. Às vezes, eles cruzam pelo portão.
Sim.
Passou um macho na rua, se ela tiver no cio, infelizmente.
Uhum.
Então, tem que ter esse cuidado. Sempre castradinho, que assim você evita mais filhotes.
E isso já vai ajudar muito.
Sim.
E não é impossível, né? Porque a gente sabe que tem países que não tem cães na rua. Não tem, gente. Porque eles fizeram esse projeto, levaram a sério, fizeram a castração, não tem abandono. É dificílimo ter um cachorrinho para adoção, né? É. Um ou outro... Porque tem uma preocupação que a gente tem que ter aqui também.
Tinha que ter um controle também, né? De você... um chip, alguma coisa que você soubesse quem abandonou, da onde que veio esse cachorro, de que bairro ele era, onde que ele foi parar. Tudo isso a gente consegue com microchip hoje em dia, com localizador de coleira.
Uhum.
Mas vai demorar um pouco ainda, eu acho, aqui no Brasil.
Pois é. E eu sou muito... Que me perdoem os criadores de cães, mas eu acho que tem tanto cachorro para adotar.
Tem.
Tanto cachorro abandonado. Que, gente, tinha que ser muito também fiscalizado e, sei lá, limitado isso.
Hoje melhorou. Aqui em Curitiba é proibido o canil clandestino, né?
Uhum.
Claro. E a fiscalização em cima dos criadores está bem grande. Então, eles têm que seguir bastante regras para poder continuar atuando. Melhorou, assim, acho que de uns anos para cá, significativamente.
Ai, que ótimo.
Sim.
Inclusive, quero mandar um abraço para o delegado Matheus, né? Naiola, que faz um trabalho maravilhoso também. De ir atrás, de resgatar, de tirar, de prender, de dar multa. Porque tem gente que só entende assim, né? Na base do... Então, vamos multá-lo e prendê-lo. Tem uma questão também que a gente falou, da questão do emocional do cãozinho, do bichinho,
sim.
Né? O ser abandonado já é um baita de um trauma, porque ele te ama.
Sim.
Como família, como pai, como mãe, como irmão, ele está inserido naquela família e ele te ama. Então, quando você for abandonar, lembre-se disso.
Sim.
Tá? E aí, quando devolve, pior ainda, jornada dupla.
Pra você ter uma ideia, quando os meus ficaram no Ricardo, que eu ia todo domingo ver, porque eu moro longe da chácara, né? Eu ia aos domingos, o Ricardo falou que quando era domingo de manhã, eles já sabiam que era domingo de manhã. Que eles ficavam esperando eu chegar.
Oh, tipo,
imagina, impressionante, né? O bichinho entende muita coisa.
Uhum.
Mas, o que você perguntou?
E aí, como é que vocês trabalham isso? Tem muita devolução?
Tem.
Tem
muito
bastante.
Assim, né? Assim,
mais do que deveria.
Uns 20% do que a gente doa acaba retornando. Quando é filhote é mais difícil, que a pessoa gosta, né? Mas adulto é mais complicado, assim.
E aí, complicado de trabalhar, porque imagino que o bichinho já venha mais triste, mas tem todo esse processo, né?
Eles ficam quietinhos num canto, até entender, até processar. Ficam olhando pra porta, esperando alguém entrar.
Ai, gente!
É bem triste.
Que dor no coração.
É.
E é isso que eu queria saber. Além de doação na verdade, de tudo. Se você puder doar material de limpeza para limpar o canil, se você puder doar ração para os bichinhos, se você puder doar
toalha,
roupa, utensílio.
Lençol velho, fronha velha, tudo. Tudo a gente usa para coberta, porque a gente coloca, mas o bichinho às vezes tem mania de levar para fora da casinha. Daí chove, molha e vira lama, e daí a gente tem que se desfazer ou tentar lavar. Então a gente tá sempre precisando de cobertas.
E nesse frio, né? Imagino. Eles devem dormir.
Espuma, EVA, tudo a gente usa. Lona.
Show. Então, ó, já começa a pensar o que você tem na tua casa aí sobrando para levar lá, né? Que não tá sobrando, mas que faz muito tempo que você não usa. Às vezes até as roupas, né? Até a roupa de lã rasgada que você não pode doar, dá para utilizar para eles, né?
Moletom. Jaqueta, a gente usa tudo.
E trabalho voluntário, assim, de ir lá e pôr a mão na massa, dá pra fazer ou não?
Dá pra fazer. A gente faz, às vezes, mutirão de ir lá, fazer limpeza, né, pintura. Ou até mesmo de ir lá só ficar com os cachorrinhos, dar carinho, porque acaba que cento e tantos cachorros, não consegue dar atenção para todos os dias, né? Então, é bem legal. Eles são bem carentes, a gente chega, brinca, é bem gostoso.
Olha, gente, que programaço! Brincar com cachorrinhos! Sim. Você pode ir lá, e daí como é que faz? Liga pra vocês, agenda?
Isso, pode falar pelo Instagram, eu que respondo o Instagram, daí eu consigo agendar.
É o Instagram Violeta Vive.
É, Projeto gente. Violeta Vive.
Projeto Violeta Vive. Imagine que programaço. É. Você que tem filhos, por exemplo, que adoram
Nossa,
cachorrinhos.
Sim.
E você tá naquela fase do agora não dá pra adotar um cachorrinho. Uhum. Por isso, tô morando num apartamento pequeno, tem condomínio que não aceita. O que é horrível.
Que é proibido, condomínio não pode negar.
Então, eu andei pesquisando isso porque eu vendi meu apartamento e eu tava pensando em alugar.
Uhum.
E tinha um monte de gente que dizia, não aceita criança nem cachorro. Eu falo, bom, não aceita nem criança, eu já tô pensando que tipo de pessoa você é.
Sim.
Não ia aceitar cachorro mesmo, Sim. né? Porque... Não. Mas enfim, daí eu fui pesquisar essa lei, porque eu fiquei muito brava com isso também. E pelo que eu entendi, assim, pelo que me disseram, o locatário Isso. tem o direito de dizer sim ou não.
Uhum, mas né? O condomínio não pode falar, assim como o condomínio não pode obrigar você a carregar o cachorrinho no colo.
Oxi, fiquei sabendo tarde disso.
Não pode, não pode. Ele tem o direito de andar no chão e até porque, imagine um idoso, um cachorro
Exato.
De porte médio, que precise carregar ele no colo só para descer o elevador.
Uhum.
Então, mulher, gente operada, enfim, então essa norma aí caiu, não pode mais proibir.
Isso é legal. Então, não pode, você não pode proibir de ter o animal.
É, o condomínio não pode proibir. O dono do apartamento, sim. Se ele tá locando para você, ele pode falar, não quero cachorro no apartamento. Mas o condomínio não pode negar. Se entra um locatário que tem um cachorrinho e o dono do apartamento permitiu, o condomínio não pode se opor.
Ótimo. É, viu, gente? Bom saber disso. Tá na lei. Porque às vezes acontece isso, né? Eu ouvi casa, tava vendo até esses dias que a pessoa adotou o cachorrinho e chegou lá e fizeram reunião de condomínio para mandar o cachorro embora.
Sim.
Porque não pode.
A gente tem uma conhecida que ela tem, acho que 16 cachorros que ela tá. E ela comprou uma casa num condomínio fechado em Santa Felicidade, uma casa grande, um condomínio super bom. E quando viram que ela tinha pitbull, ela começaram a fazer no grupo lá pra tirar ela do condomínio.
Uhum.
Porque era pitbull, porque era perigoso. E, nossa, o pitbull dela, imagine.
Isso é outra...
Tem Yorkshire, que é muito pior do que pitbull.
Pega um pincher. Pega um pincher pra você ver, né? Aquilo é o nervoso em pessoa, em cachorrinho.
É, verdade.
Porque isso é outra ignorância, né? Também precisa pesquisar, gente, entender. Porque o cachorro é o que o dono fizer, né?
Se
você pode criar qualquer animal pra ser violento, né? Se você machucar, bater, espancar, o animal vai se tornar um animal nervoso, violento. Se você tratar com amor, ele não tem isso.
É, e como o pitbull, o rottweiler, são cachorros com uma massa muscular maior, né? Eles são mais pesados. Que são cães que a gente fala cães antigamente usados para combate, né? Não de rinha, mas combate de pessoas, assim, de grupos, né? De pessoas, isso muito antigamente. Então, eles têm mais massa muscular, eles podem ser treinados para isso, para atacar, para isso, para aquilo. Mas claro que um cachorro, assim como ele tem a índole de vir dócil. Aí se a pessoa estimula essa agressividade... Vai ser agressivo, independente de ser um pitbull, de ser um Yorkshire, de ser um Lhasa. Só a questão que quando é um pitbull ou um cachorro maior, é mais difícil de você conter pela
Sim.
força dele, né?
Uhum.
Mas qualquer bichinho pode ser. A minha mãe tinha um Yorkshire que ela não deixava nem minha irmã pegar ele pra levar a passear.
Uhum.
Ele era brabo.
É,
e é da índole do bichinho mesmo.
Uhum.
Tem cachorrinho de raça que... Que já nasce brabinho e tem pitbull ou rottweiler ou qualquer grande porte que nasce super bonzinho. Então...
A gente vê muito, né? A gente vê com o filho, né? Que você... Mesma mãe, mesmo pai, mesma criação, um é água, outro é vinho.
É.
E isso com os animaizinhos também. Que a gente fala, gato dorme muito. Dorme, realmente. Gato é um bicho que gosta de dormir. Mas mesmo você vê a personalidade diferente, né? Um gosta de dormir mais aqui, o outro dorme lá, um sobe... os meus dois são água e vinho. É. Um adora subir em tudo, o outro fica olhando de baixo falando, tá louco, desce daí. Tem, cada um do seu jeitinho.
Tem gato que gosta que faça carinho, tem gato que não gosta.
É.
De colo, de tudo, né? Cada bichinho vem com uma personalidade.
E é muito legal você respeitar isso, né? Porque senão você força a barra do bicho e daí... Enfim.
Aí ele vai se defender, né?
Aí é isso. Daí ele morde a sua mão, daí você fala, ah, o cachorro é violento. Não, você encheu o saco dele.
Sim.
Se você encher meu saco, eu vou morder você também.
É bem isso.
Ai, meu Deus. Tá na hora do nosso intervalo de novo. A gente já volta pra conversar mais, pra gente saber como é que faz pra ajudar essa ONG. E quero mandar um beijo para a Ita, minha querida, que foi quem indicou aqui, mas a gente já fala dela também. Vamos lá.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.